E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Rinaldi e você está ouvindo a mais uma edição do Canal Tech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Agora, vamos às notícias. A Samsung vai realizar o evento Unpacked dos novos smartphones Galaxy S20 em fevereiro, nos Estados Unidos. Porém, nem tudo será segredo, visto que um recente vazamento pode ter adiantado como serão os dispositivos da fabricante sul-coreana. A expectativa é de que teremos três modelos, como aconteceu com a linha Galaxy S10. Os rumores indicam que os smartphones da linha Galaxy S de 2020 se chamarão Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra. A informação vem de Ishan Agarwal, analista que já antecipou informações da fabricante com precisão no passado, o que dá força aos rumores sobre o dispositivo. Segundo a publicação do site My Smart Price, a linha contaria com um processador Samsung, o Exynos 990, e o processador da Qualcomm, o Snapdragon 865. Os três Galaxy S20 também teriam a capacidade de gravar vídeos em 8K, uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e resistência à água e à poeira. O destaque é o modelo S20 Ultra, o mais potente da linha. O aparelho teria sistema de 4 lentes, sendo um sensor principal de 108 megapixels, uma teleobjetiva com 10x1, uma lente ultra-wide e outra de profundidade. Já na parte da frente, há uma câmera com sensor de 40 megapixels instalada em um buraco na tela. O display, aliás, deverá contar com 6,9 polegadas. A bateria teria 5.000 mAh de capacidade. Apesar dos vazamentos, vale lembrar que a Samsung não confirmou nenhuma das informações. A fabricante tem um evento marcado para o dia 11 de fevereiro, quando deve apresentar os novos smartphones. O Google já havia anunciado em 2016 que iria encerrar os aplicativos do Chrome nas versões do navegador para Windows 10, Linux e macOS. Isso porque muitos dos próprios softwares da web já conseguem realizar o que os principais utilitários do browser oferecem e, por conta, claro, da baixa adesão. A partir de março, somente as máquinas com Chrome OS é que continuarão tendo acesso aos softwares da Chrome Store. A ideia inicial era encerrar o suporte no final de 2018, mas a companhia decidiu prolongar a vida desses aplicativos para que os desenvolvedores pudessem realizar a transição desses apps para a web, na forma de Progressive App Apps, um híbrido da página web com app móvel. Vale destacar que o fim dos Chrome Apps no Windows 10, Linux e macOS não quer dizer a mesma coisa que a morte das extensões. Os apps possuem interfaces próprias e são alojados no sistema, enquanto os complementos são criados para otimizar experiências no navegador. Por isso, as extensões continuarão sendo desenvolvidas em todas as plataformas, incluindo o novo Edge Explorer, o browser da Microsoft baseado na plataforma Chromium, a mesma do Chrome. Depois do encerramento dos Chrome Apps em março, o suporte para os aplicativos termina então em 2020. Finalmente, Sundar Pichai, CEO da Alphabet e do Google, revelou que é preciso regular tecnologias de inteligência artificial em todo o mundo. O executivo foi convidado pelo Financial Times a elaborar um editorial, no qual aponta a existência de potenciais perigos com a nova tecnologia. O CEO foi claro, abre aspas, "Não há dúvidas para mim de que a inteligência artificial precisa ser regulada. É muito importante para que não seja. A única questão é como fazer isso", fecha aspas. O argumento utilizado por ele é de que a tecnologia está avançando rápido, o que demanda por mudanças também nas leis. A sugestão, contudo, é de não tratar todas as ferramentas de AI da mesma forma, como, por exemplo, para carros autônomos, o que ele considera mais perigoso e diz que deveria haver mais rigor. Um dos desafios seria a necessidade de uma parceria entre países para a criação de uma regulamentação comum. Mesmo entre regiões com bom histórico de colaboração, ainda não há consenso. Por exemplo, os Estados Unidos trabalham com propostas de leis mais leves, que pretendem evitar que empresas se sintam acuadas a investir em tecnologias do setor. Já a União Europeia é mais intervencionista, com propostas como a lei que pretende banir reconhecimento facial. Pichai também aproveitou o artigo para reforçar as mudanças em projetos polêmicos dentro do Google. Ele foi claro em dizer que a gigante não vai trabalhar com inteligências artificiais que apoiem vigilância em massa ou violem os direitos humanos. No fim, Pichai também enfatizou que é preciso comprometimento das empresas para colocar as regras em prática. A compra da 20th Century Fox pela Walt Disney Company completará um ano em março deste ano e está prestes a fazer a primeira mudança que afetará todas as produções que vierem a seguir. Após a aquisição, que custou US$71 bilhões, a casa do Mickey Mouse vai retirar o nome Fox da empresa. A reformulação deve acontecer em duas das novas companhias. A primeira será chamada apenas 20th Century Studios, enquanto a outra chamará Searchlight Pictures. A notícia veio em um memorando interno para os funcionários e depois foi confirmada pela assessoria de imprensa da Disney a uma revista norte-americana. Os estúdios, contudo, não ofereceram um motivo claro para a troca. A 20th Century agora deve ser uma marca para filmes mais maduros, fora da Disney. Na lista para este ano, já estão Downhill, com Will Ferrell, e Call of the Wind, de Harrison Ford. Ambos os longas já chegarão ao cinema com a nova marca, ou seja, sem o nome da Fox. Um dos serviços gamers mais aguardados de 2020 já está disponível. A Microsoft anunciou que o Xbox Console Streaming já está disponível globalmente. Em um primeiro momento, apenas o Reino Unido e os Estados Unidos poderiam utilizar a ferramenta. Mas agora, segundo a gigante de Redmond, o recurso foi expandido para todos os países com suporte ao Xbox One, incluindo o Brasil. O Xbox Console Streaming permite que você jogue os games que estão instalados no seu Xbox One na tela de um smartphone ou tablet Android, incluindo jogos do Xbox Game Pass. Para iniciar o serviço, é necessário, antes de tudo, que você faça parte do programa Xbox Insider, pois o recurso de streaming ainda está em teste. Para se inscrever no programa Insider, basta baixar o aplicativo no Xbox One ou no PC. A adesão é imediata. Além disso, é necessário baixar o aplicativo Xbox Game Streaming Preview na Google Play Store e garantir que sua rede doméstica atenda aos requisitos mínimos, tal como o upstream de, no mínimo, 4,75 MB por segundo. O ideal seria 9 MB por segundo. Também é preciso que você ative a função Ligar imediatamente em um Xbox One. No entanto, apesar da Microsoft dizer que o serviço já está disponível no Brasil, a redação do Canaltech tentou executar o Xbox Console Streaming, mas o programa diz que nossa região ainda não foi autorizada. O negócio é esperar mais um pouquinho. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem www.canaltech.com.br. Nos falamos amanhã em mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Tchau, tchau!